Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Atenção, emissoras que compõem o Sistema Público de Comunicação do Acre, para o top de 5 segundos. Em rede estadual, o Acre se liga através da notícia. Está no ar, a maior rede de emissoras da Amazônia. Começa agora o programa Gente em Debate.
Agora no Acre são 10h09. Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026. Olá, muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga, você que está em casa com seu rádio ligado, você que nos ouve através das 11 emissoras da rede pública de rádio, Sistema Público de Comunicação do Acre. Estamos chegando, vamos entrar a partir de agora até meio-dia no seu lar. Para você que nos ouve através da internet em qualquer parte do planeta, é sempre bom contar com o carinho da sua audiência. Eu sou Damião Viana e a partir de agora até o meio-dia você vai se ligar nos acontecimentos que marcam com a história de mais um dia na sua cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. É um bom dia especial para você que está na escuta e também nós estamos recebendo aqui a visita do GG Tijolada. GG Tijolada foi sonoplasta aqui muito tempo, né? Aqui na Difusora, durante muito tempo, trabalhou, sabe, com quem, Thaís Caroline? Com o saudosista Estevão Bimbi. Ele foi o sonoplasta do Bimbão. Apresentou juntamente com o Bimbão o programa Mundo Cão. Você lembra? Você lembra? Cadê a vinheta do Mundo, aquela BG do Mundo Cão, Márcio Alberto? Mundo Cão, você lembra do Mundo Cão, Thaís Caroline?
Não.
Você que se impressiona facilmente, tem nervos fracos ou não suporta emoções fortes, desligue agora seu rádio, pois vai começar o Mundo Cão. Mas esse é o Gente Debate. Bom dia, Thaís Caroline.
Bom dia, Damião Viana. Bom dia, Márcio Roberto. Bom dia, GG. Bom dia a toda a nossa equipe técnica e também bom dia aos nossos ouvintes. Seguimos juntos, integrando o Acre, por meio da informação no Sistema Público de Comunicação.
É, para você que está em casa com seu rádio ligado, a partir de agora você vai poder mandar a sua mensagem. Cadê a vinheta, Márcio Roberto? Chegou o momento, chegou a hora, você pode mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, fique à vontade. A gente aguarda a sua participação. Prepare aí o celular, prepare a caneta, prepare, anote o nosso número. Qual que é o nosso número?
É 689-9209-3888. Manda sua mensagem, envia a sua sugestão de pauta ou conta pra gente a história que está acontecendo aí na sua comunidade. E se não deu tempo de anotar, eu repito. 689-9209-3888. A sua participação faz toda a diferença aqui no Gente em Debate.
É isso mesmo, envia sua mensagem através do nosso WhatsApp, não perca tempo não, 10h25. 10h25, nós vamos estar aqui lendo as suas mensagens e também se você mandar mensagem de áudio, vamos poder soltar a sua mensagem aí para que as pessoas que estão do outro lado do rádio ouça ouça a mensagem de áudio, tá bom? Agora são 10 horas e 12 minutos.
O tempo e a temperatura.
Sol predomina e a temperatura chega a 32 graus hoje aqui no Acre, viu? Se prepare, porque vai ter muito calor.
Vamos conferir a temperatura aí na sua região.
Vamos dar uma passada no Vale dos Joás, cidades de Porto Valter, Marechal Taumaturgo, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, a temperatura máxima hoje será de 30 graus.
Já em Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Manuel Urbano, a máxima é de 31 graus.
Aqui no Baixo Acre, Quincunha Capital, Rio Branco, a temperatura máxima será de 32 graus. Quando chega a 32 graus, se prepare aí para sentir um calorão. Vai chegar a 35, fácil, fácil, né? Vai chegar a 35, fácil, fácil.
Já no Alto Acre, as cidades de Brasileia, Assis Brasil, Chapuri e Epitaciolândia terão hoje máximas de 31 graus.
E no Tarauacá em Vira, as cidades de Feijó, Tarauacá e Jordão, a máxima deve ser de 31 graus. A informação é do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan.
E agora, os destaques de hoje do Gente em Debate.
A Fundação de Amparo e Pesquisa do Acre, a FAPAC, anuncia chamada pública para pesquisas com foco na bioeconomia amazônica.
Saída de bovinos do estado cresce 10% no primeiro semestre de 2026.
A história inspiradora de uma ex-aluna da Escola de Gastronomia do Acre, do município de Marechal Taumaturgo.
Após vários naufrágios, Corpo de Bombeiros orienta navegadores do rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.
48 pessoas são indicadas por descontos ilegais do INSS.
Governo federal abre seleção para consultoria sobre violência contra a mulher.
E mais, Conab ajustou para 360 milhões e as estimativas de safra de grãos de 2025-2026.
FIES abre inscrições com 255 vagas para faculdades privadas no Acre.
Na entrevista de hoje, vamos conversar com Carlos Vicente, coordenador do IRI Brasil. Vamos falar do lançamento Campanha pelo Direito de Respirar Ar Puro.
Direto da Central de Esportes, Independência e Santa Cruz empatam no primeiro jogo das finais do Acreano Sub-20.
É, vamos falar de Copa do Mundo. A França vence a Espanha e está na final da Copa. Hoje tem a Argentina e Inglaterra se enfrentam na outra semifinal. Eu disse ontem aqui para você que a França iria perder.
Rapaz, eu já ia falar aqui. Diga-se de passagem que Damião acertou. É. E hoje, Damião, qual a tua sugestão?
A minha sugestão é que a Inglaterra vai desbancar a Argentina.
Torcemos por isso.
A Inglaterra, a final da Copa do Mundo, anote aí. A final da Copa do Mundo vai ser a Espanha e Inglaterra.
Tomara.
Domingo, dia 19.
Estamos torcendo por isso.
Essas são as principais notícias do dia. A gente te conta a partir de agora aqui no Gente em Debate.
Acontece no Brasil.
Operação sem desconto. 48 pessoas são indiciadas, por descontos do INSS. Descontos ilegais geram prejuízos de 6 bilhões. Essa situação do INSS que todos os envolvidos, né? Os larapos, aqueles que descontaram dinheiro indevido do trabalhador. Quantas pessoas, quantas famílias estão aí ainda sofrendo por questões de falta desses recursos que foram desviados e que os responsáveis ou irresponsáveis possam ser penalizados. Vamos conferir na reportagem de Pedro Lacerda.
A Polícia Federal encerrou nesta terça-feira o primeiro inquérito da Operação Sem Desconto, que investiga descontos ilegais por meio de mensalidades de associações em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Foram indiciadas 48 pessoas, entre elas o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o ex-presidente do órgão, Alessandro Stefanuto. Segundo a corporação, os indiciados integravam uma organização criminosa que promovia descontos indevidos em aposentadorias por meio de associações não autorizadas a fazer esse tipo de operação. Entre elas, a CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Também foi indiciado o presidente da entidade, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que está foragido. O careca do INSS vai responder por lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Já Stefanuto é apontado pela polícia como um dos principais facilitadores do esquema dentro do Instituto. Primeiro como procurador-chefe, depois como presidente do órgão. Agora enfrenta acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O relatório final, com 265 páginas, foi enviado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso, e tramita em segredo de justiça. As investigações apontam prejuízo de cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais a aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. A defesa de Antônio Antunes afirmou à reportagem da Agência Brasil que ainda não teve acesso ao relatório da investigação e não vai se manifestar. A defesa da Conafer não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestação dos demais indiciados no inquérito da PF. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Governo abre seleção para consultoria sobre violência contra a mulher. A reportagem quem traz é Sayonara Moreno.
Para fazer o mapeamento e o diagnóstico da trajetória e da recorrência da violência contra a mulher, a SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, quer contratar 3 especialistas para atuarem na consultoria sobre o assunto. Os interessados em oferecer a consultoria devem encaminhar o currículo Lattes, junto com a documentação complementar prevista no edital, para o e-mail indicado no mesmo edital no site do Ministério da Justiça. Esse envio deve ser feito até 21 de julho. Para isso, o candidato deve ter nível superior nas áreas de ciências econômicas, análise de sistemas, tecnologia da informação, ciências humanas, ciências sociais aplicadas ou áreas correlatas. Também precisa ter experiência profissional mínima de 3 anos em análise de dados, gestão de projetos e produtos, monitoramento e avaliação de políticas públicas ou gestão por resultados. Os selecionados vão atuar de forma individual em pontos diferentes sobre a violência contra a mulher, mas de modo complementar. As contratações estão previstas para o projeto de cooperação técnica internacional entre o Ministério da Justiça e o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os especialistas com currículo adequado para os temas devem fazer análises do histórico de denúncias e da incidência de medidas protetivas anteriores em casos de feminicídio. A ideia é criar formas de identificar o ciclo da violência e produzir informações que ajudem a criar políticas públicas que previnam esses tipos de crime. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Agora no Acre são 10 horas e 20 minutos. Petróleo chega a valor mais alto em um mês com a retomada da guerra entre Estados Unidos e Irã. Esta guerra está fazendo com que o mundo inteiro gema por conta do aumento do petróleo, aumento da cesta básica e o mundo geme, viu? O mundo geme por conta dos aumentos, Thaís, tá certo? Você entende, Thaís, quando o mundo geme? É, por conta do petróleo, por conta dos aumentos das coisas. E tudo está relacionado a essa guerra. Gabriel Correia, chega!
Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira e bateram maior valor em um mês após a retomada das agressões militares entre Estados Unidos e o Irã. Os dois principais indicadores, Brent e o WTI, estiveram acima dos $80 por barril na maior parte da manhã desta terça. O professor de geopolítica da PUC Paraná, João Niegrai, explica que a guerra tem se mostrado impopular nos Estados Unidos, onde os preços da gasolina têm subido e as eleições legislativas de novembro se aproximam.
O Irã sabe que não pode competir simetricamente com o poder naval e aéreo dos Estados Unidos, e a sua vantagem está na geografia. Hormuz é uma passagem estreita, vulnerável a mísseis costeiros, drones, minas. Teherã pode sim gerar efeitos econômicos globais com recursos militares relativamente menores. A lógica iraniana parece ser aumentar o custo da guerra para Washington por vários canais. Elevar o preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina nos Estados Unidos. Isso cria uma pressão eleitoral sobre Donald Trump.
O Comando Central dos Estados Unidos confirmou a mais recente onda de ataques contra o Irã na última noite. Durante 5 horas, as forças norte-americanas atingiram diversas áreas para reduzir a capacidade de fogo do Irã contra o transporte marítimo. Mais de 50 mil militares estão hoje mobilizados no sudoeste asiático. O Comando Central também anunciou a tentativa de bloquear novamente o tráfego marítimo de entrada e saída de portos iranianos a partir das 17 horas desta terça, no horário de Brasília. O professor Niegrai lembra que nesta segunda-feira, Donald Trump declarou que os Estados Unidos garantiriam a abertura do Estreito de Hormuz e que cobrariam uma taxa de 20%.
Uma dessas companhias de navegação classificou a cobrança como equivocada e alertou para o precedente que ela pode estabelecer em outros estreitos internacionais. Então, Trump não esclareceu quem é que pagaria a cobrança, como é que é determinado o valor da carga, caso recusem a pagar ou qual seria a base legal para impedir sua passagem. E mesmo que não seja implementada literalmente, essa fala do Trump deve ser levada a sério como um sinal estratégico, porque o presidente dos Estados Unidos está dizendo que a liberdade de navegação vai ter custo e que os Estados Unidos não vão assumir sozinhos a despesa militar de manter o Hormuz aberto.
São 10 horas e 22 minutos no Acre.
De olho no mundo.
A tensão no Oriente Médio continua em alta. O Irã ameaça manter fechado o Estreito de Hormuz após novos ataques dos Estados Unidos. Enquanto isso, um soldado israelense é condenado por espionagem. Essas e outras notícias você confere agora no Giro Internacional.
Giro Internacional. Ana Carolina Peliz.
Você ouve a RFI, estes são os destaques desta quarta-feira, 15 de julho. Teerã afirmou nesta quarta-feira que o Estreito de Hormuz permanecerá fechado até o fim da agressão dos Estados Unidos, após Washington lançar uma nova série de ataques contra o Irã e bloquear novamente os portos iranianos na noite passada. O Irã retalhou na quarta-feira, atingindo instalações americanas em vários países do Golfo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também ameaçou na terça-feira atacar infraestruturas iranianas estratégicas na próxima semana, caso nenhum acordo seja alcançado com Teerã até lá. A Guarda Revolucionária Iraniana informou que, além do Estreito de Hormuz, poderia fechar também outras rotas de exportação de petróleo e gás que atendem aos interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. Um soldado israelense foi condenado a 5 anos de prisão por enviar vídeos de interceptações de mísseis a um agente iraniano, anunciou o Exército de Israel nesta quarta-feira. As imagens foram transmitidas durante o conflito de 12 dias entre Israel e o Irã em junho de 2025. O militar recebeu pagamento em troca, especificou o comunicado do Exército israelense. As informações transmitidas não haviam sido obtidas no exercício de suas funções oficiais, segundo o tribunal. Na França, após uma batalha de 48 horas, os cerca de 800 bombeiros mobilizados conseguiram conter os 2 incêndios que atingiram pouco mais de 2.000 hectares da floresta de Fontainebleau, na região parisiense. Mas, segundo as autoridades, os bombeiros devem permanecer no local por dias ou até mesmo semanas para evitar que o fogo se reacenda. 4 pessoas permanecem sob custódia policial por suspeita de provocar os incêndios, incluindo um bombeiro voluntário. O parlamento francês vota pela quarta e última vez o projeto de lei sobre o direito à assistência para morrer, uma importante reforma social do segundo mandato de Emmanuel Macron. A legislação visa autorizar pela primeira vez na França o suicídio assistido e potencialmente a eutanásia mediante uma série de condições. Assim, a França se juntará ao grupo relativamente restrito de nações que concederam esse direito, que inclui desde a Bélgica e os Países Baixos até a Suíça e o Canadá e o Paraguai e o Uruguai. Um ataque russo matou 6 pessoas em Odessa, no sul da Ucrânia, anunciou a administração militar local na manhã desta quarta-feira. Outras 3 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Ana Carolina Peliz.
Agora são 10 horas 27 minutos. Olha, vamos direto para os nossos ouvintes. Chegou a sua hora. Sabe quem está ouvindo Gente Debate nesta manhã, Thaís Carolina?
Quem, Damião?
O Marcos Santos. Marcos Santos está trabalhando nas ruas de Rio Branco, motorista de aplicativo, né, Marquinho? Marquinho é parceiro de muito tempo. 2010 até já 16 anos aí, está na labuta diária. Trabalhamos no processo em 2010 e deu frutos, né? Estamos aqui na rádio, o Marcos está com a sua empresa e a vida está seguindo. Então, um abraço para o Marcos Santos, que é motorista de aplicativo, está seguindo a sua vida juntamente com a sua empresa de transporte, né? Um abraço para você, meu irmão. Tem mais alguém aí?
Quem também está acompanhando a gente é o Ivan Mazuya.
Mazuya, ele é Mazuya. Tem uma ligação com o Japão, será?
Não, acho, não? Acredito que não. É, responde aí, Ivan.
Coreia?
Quem tá ouvindo a gente também, a Vanessa Rocha, lá na parte alta da cidade. Sabemos que tá sempre acompanhando a gente, nossa nova ouvinte, né? A nossa atendente ali de... Sempre me atende nas arenas, é maravilhoso.
Muito bem.
E o seu ouvinte?
Meu ouvinte? Rapaz, o João Batista. João Batista é ouvinte assíduo. Tá ouvindo o Gente Debate lá no Esperança, juntamente com o Davi e Dona Maria, né? São os pais da Thaís e o filho da Thaís está lá na Esperança. Todo dia João Batista está ligado.
Meu, né? Pai, mas é fã do Damião, né? Da filha dele.
Pois é, mas ele se sente muito feliz porque você tem sido aí, tem sido uma revelação aí no jornalismo da rede pública. Ele está se revelando, né? Olha o Francisco te olhando ali de cima, Thaís. Como é que ele está te olhando
ele
ali?
Ele está me julgando.
Ele olha assim. Esse olhar do Francisco é um olhar de...
Para, Francisco.
Esse olhar do Francisco está lá em cima. O Francisco está aqui, arrumando aqui, porque muito em breve, viu? Muito em breve, a 104,9 FM, Rádio Difusora Criana FM Rio Branco, 104,9. Já, né, Francisco? Francisco está aqui preparando...
As câmeras
que vamos estar aí com certeza no YouTube no futuro. As coisas estão acontecendo.
FM,
82
YouTube.
Anos de Difusora Criana com novidade muito em breve, tá bom?
Aí sim.
Você terá novidade muito em breve. Você vai poder ouvir a nossa programação no som de FM aí do seu carro. Se prepare, muito em breve. Eu tenho aqui uma outra mensagem, Thaís Caroline. Olá, Damião Viana, bom dia, estou ouvindo o seu programa. Eu lembro da denúncia, viu? Eu já passei aqui para as autoridades competentes, tá certo, Raimunda? A Raimunda me mandou uma mensagem cobrando aí por parte do poder público, né, e da Prefeitura de Rio Branco, uma situação de um bueiro que estourou ali na região dela. Só me diz o bairro dela aí, Thaís, para que...
Vila Betel.
Na Vila Betel, tá certo? E aí... Eu já passei aqui para as autoridades para que eles possam enviar uma equipe até aí para resolver esse problema, tá certo?
Quem mandou uma foto também do rádio dele foi o nosso querido ouvinte Ivan Pão de Queijo.
Foi?
Foi o Ivan. Sabe quem mais está ouvindo a gente? O Elias Maia, de onde?
De onde?
Da Morada Nova, lá no Ceará.
Um abraço, Elias Maia. Também recebendo mensagem aqui do Nato Costa, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Moradores lá de Rodrigues Alves estão denunciando aí falta de funcionamento de caixa do banco, né? Lá do banco, lá em Rodrigues Alves. Tem muitas reclamações, precisam. Quando vem a reclamação, é bom que a população tenha uma resposta positiva, tá bom? Tá feito a reclamação. Agora são 10 horas 31 minutos. Vamos faturar, meu caro Márcio Roberto. E ainda hoje no Gente em Debate. A Fundação de Amparo e a Pesquisa do Acre, a FAPAC, anuncia chamada pública para pesquisas com foco na bioeconomia amazônica.
A história inspiradora de uma ex-aluna da Escola de Gastronomia do Acre, do município de Marechal Taumaturgo.
Na entrevista de hoje, vamos falar do lançamento da campanha pelo direito de respirar ar puro.
E já no próximo bloco, saída de bovinos do Acre supera 198 mil cabeças.
191 mil
cabeças em 2026.
E a França vence a Espanha na primeira, né, da final da Copa. E hoje a Argentina deve ficar vai ficar pelo meio do caminho. Eu tô torcendo pra isso.
Estamos que a Inglaterra enfrente
e que a Inglaterra vença. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza. Cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de R$ 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até R$ 30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até R$ 40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até R$ 10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora no Acre são 10 horas e 35 minutos, 10 e 35. Estamos de volta para a segunda meia hora do Gente em Debate. Conab ajustou para 366 milhões a estimativas de safra de grãos de 2025-2026. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Jota Menezes.
No último levantamento divulgado, o décimo do atual ciclo de produção agrícola, a estatal projeta produção de 360 milhões de toneladas. O volume é 0,4% superior a expectativa que a companhia divulgou há cerca de um mês. Se alcançados, os 360 milhões de toneladas representarão alta de 2,2% em relação à produção da temporada passada, com a colheita de 7,8 milhões de toneladas de grãos a mais. Segundo a Conab, a perspectiva positiva é resultado principalmente da expansão da área plantada pois a produtividade média nacional das lavouras deve se manter estável, 4.311 quilos por hectare. De acordo com o gerente de acompanhamento de safras da companhia, Fabiano Vasconcelos, as condições climáticas também têm contribuído para o desempenho das lavouras, chuvas favoráveis e adequada umidade do solo. Para julho, a previsão é de manutenção destas condições. A produção de soja finalizou a colheita com cerca de 180 milhões de toneladas, representando metade das 360 milhões de toneladas esperadas para o ano ciclo. Um avanço de 5,3% em relação à safra passada, resultado de um aumento de 2,7% na área cultivada. Quanto ao milho, pelos cálculos da Conab, a colheita deve alcançar 147 milhões de toneladas, que, se confirmado, representará não só uma alta de 0,4% sobre o da safra anterior, como responderá por quase 40% de toda a atual safra de grãos. No ciclo atual, a primeira safra do cereal, que já está na final da colheita, deve totalizar 29,6 milhões de toneladas. Para a terceira safra, espera-se uma produção de mais de 2 milhões e 700 mil toneladas. Arroz e feijão, a colheita do arroz já foi encerrada e apresenta produção de 11,1 milhões de toneladas, 13,1% abaixo do volume produzido na safra passada, reflexo de uma menor área destinada ao produto. No caso do feijão, a produção total estimada é de 3 milhões de toneladas, 1,4% inferior ao ciclo anterior. Para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes.
Tribunal Superior Eleitoral atualiza aplicativo do e-título e libera novas funcionalidades. A reportagem é de Dejanaine Oliveira.
O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, atualizou a versão atual do aplicativo e-título, elaborado para permitir ao cidadão acesso a diversos serviços nas eleições. O aplicativo é gerido pela Justiça Eleitoral e pode ser utilizado como documento de identificação para votar e acessar o endereço do local de votação, além de permitir a realização da justificativa pela ausência da votação. Uma das principais melhorias está no modo de justificativa. O eleitor que precisar do serviço no dia da eleição poderá comprovar a falta por geolocalização. Quem preferir fazer a justificativa após o pleito poderá anexar documentos comprobatórios. O sistema de pagamento de débitos também foi facilitado. O aplicativo foi integrado à plataforma PagTesouro. Com isso, o pagamento de multas eleitorais poderá ser feito via Pix ou cartão de crédito e a regularização será imediata. As funções também vão permitir o acompanhamento em tempo real de requerimentos enviados à Justiça Eleitoral e a emissão da certidão de filiação partidária diretamente no aplicativo para quem possui biometria. O e-título está disponível para dispositivos Android e Apple e pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais correspondentes. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos no primeiro turno. Com informações da Agência Brasil, Dejanaine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 10 horas e 40 minutos. Crianças com autismo e mães atípicas de Capixaba vão receber atendimento especializado com reforços de 100 mil. Os recursos foram destinados pelo governo do estado para ampliar os serviços no município. Quem conta pra gente é a repórter Thaís Caroline.
A Secretaria de Estado de Saúde vai investir 100 mil para ampliar o atendimento a crianças com transtorno do espectro autista, o TEA, e oferecer suporte às mães atípicas em Capixaba. O convênio publicado no Diário Oficial do Estado prevê o repasse dos recursos em parcela única à entidade responsável pela execução do projeto. O investimento será destinado ao custeio de atendimentos multiprofissionais, com acompanhamento especializado por profissionais de diferentes áreas da saúde, além de ações de orientação e acolhimento às famílias. O convênio terá vigência de 12 meses, com execução das atividades previstas no plano de trabalho e prestação de contas dos recursos. A iniciativa busca fortalecer a rede de atendimento às pessoas com deficiência e ampliar o acesso a serviços especializados, principalmente no interior do estado, onde a demanda por terapias e acompanhamento para crianças com autismo tem aumentado. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Saída de bovinos do Acre cresce 10% no primeiro semestre de 2026. Mais detalhes você acompanha agora com o Ronaldo Duarte.
O Acre encerrou o primeiro semestre de 2026 com aumento na comercialização de bovinos para outros estados. De janeiro a junho, 191.712 animais deixaram o estado. A alta é de 10,2% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre. Embora o resultado semestral seja positivo, o mês de junho registrou retração nas remessas. Foram transportadas 27.771 cabeças de gado, volume de 22,5%, inferior ao observado em maio. O boletim também mostra desempenho positivo nas exportações de carne bovina. No acumulado do semestre, o Acre embarcou 3.155,66 toneladas do produto, gerando uma receita de 16,1 milhões no mercado internacional. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 10 horas 43 minutos. Muito obrigado, meu caro Ronaldo Duarte, trazendo as informações. Agora nós vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em Debate Esporte.
E para falar de esporte, Alberto Casa. Chegando Alberto Casa. Alberto, muito bom dia. Alberto, vamos iniciar esse nosso bate-papo. Vamos falar de semifinal de Copa do Mundo. A Espanha ontem não reconheceu a França, que era o time a ser batido. A França não jogou o que apresentou nas partidas dentro da Copa e perdeu para a Espanha. O que você achou desse jogo de ontem? Porque a França não conseguiu encarar a equipe da Espanha de frente. Bom dia.
Muito bom dia, Damião, Thaís, Márcio, tem um GG ali respondendo, né? E também a galera aqui da Secon, né? Darko, companhia limitada.
Agora, tu sabe, falei em Darko, descobrimos agora há pouco, por ele mesmo, que ele tem uma história aqui com a difusora.
Tem, né?
Tem.
Eu quero saber se ele vai montar o time, sendo.
Vai montar?
Bem pertinho.
A sua história, diga aí pra sua história com a difusora. O avô.
Cícero Moreira. Ih, rapaz, o homem que fazia os bolões.
O Cícero Moreira. É o homem dos bolões.
Nunca ninguém acertava, só ele ganhava.
Só. Agora quem mexe com o bolão já é o Francisco.
A respeito da Copa do Mundo, tu viu que deu certo, né? Quem tem que fazer o bolão agora é o Damião. Ele tá acertando.
Eu disse que a Espanha tinha que vencer, né?
Bom, ontem a Espanha realmente anulou, né, o ataque da França.
Pois é.
Não deixou o time jogar e jogou com tranquilidade, foi lá, fez 2-0, poderia ter feito até mais, né? A Espanha pouco sofreu ontem, né? E hoje nós teremos a outra semifinal.
Pois é, Inglaterra e Argentina.
Falando do jogo de ontem, Casas, o que tu achou da arbitragem?
Foi tranquilo, achei que tranquilo.
O treinador da França reclamou.
Reclamou de quê? Que ele não tá anulando o gol do Yamal.
Pois é,
mexaria lá que tá impedido.
Ele reclamou da arbitragem, né?
Porque não tava à altura do jogo.
Porque não venceu.
Porque não tava à altura do jogo e o time dele não levou a melhor,
né? Não venceu.
Né? Mas então foi a arbitragem que jogou.
Pois é.
Eles se preocuparam com a arbitragem, esqueceram de jogar.
Aí a Espanha aí que não tinha nada a ver com isso.
Então a gente hoje não vai jogar porque está sendo todo tempo auxiliado pela arbitragem.
Pois
né?
É, pelo a gente está, né? Todo mundo falando que a Argentina tem além de estar jogando bem o time, ainda tem uma ajuda externa, força externa.
E a ajuda do maior torcedor, que é?
É o presidente, é?
Na FIFA.
Infantino, está torcendo para a Argentina?
Torce, não saiu ele torce lá quando o Messi fez o gol.
Vamos aguardar para ver, porque só que é Inglaterra, né?
Hoje é 2 horas da tarde, o jogo começa e hoje vai passar, canais abertos, porque ontem foi só canal fechado, só no YouTube.
Eu assisti no YouTube, foi.
Só na Cazé TV. Hoje tem Globo, tem SBT, tem YouTube, tem ESPN, tem aí o Sport TV, tem tudo.
É só porque é Argentina?
Ah, não sei. Porque é América do Sul. Tá certo? Então, esperar para ver como vai ser esse duelo aí, porque promete ser um dos melhores, né?
Sim.
Até porque vai pra final, né? Vai pra final e a Espanha vem aí já esperando pra domingo. A
Espanha agora vai descansar.
Domingo, dia 19, é a grande final. Então vamos ver quem vai hoje, se vai
Argentina. O jogo de hoje começa aqui, hora 12 horas, duas horas. Hora Acre.
Isso. Agora, ontem nós tivemos também a primeira final do Sub-20 aqui.
Independência e Santa Cruz,
jogando no estádio Arena da Floresta. Começou às 5 da tarde com a arbitragem do Josué França, né? Um trio da CBF, e o jogo foi corrido e bastante movimentado. A verdade é essa, tanto de um lado quanto do outro. Quem brilhou? Os goleiros, tanto do Santa Cruz como do Independência, defenderam tudo e não deixaram vazar, né, as suas metas.
Quem está comandando o Independência?
Quinho Brito.
Falando em Independência, eu até lembrei aqui que estava nos ouvindo era o Ivan Mazuia.
Olha aí.
Falou de Independência, lembrei do Ivan.
O Quinho Brito que está comandando o Independência, e depois que terminar no sábado, na segunda-feira, ele se apresenta no Atlético Acreano da segunda divisão.
Vai cuidar do time principal.
Exatamente, da segunda divisão do Galo Carijó, que está formando uma equipe, entre elas, para chegar na primeira. Né?
É.
Então, ontem já estava até essa discussão entre os amigos ali do esporte, né? O pessoal do GE, o Manuel Fassani, eu tava também entrei no bolo, e perguntaram assim: quem vai chegar na primeira divisão? Eu digo: rapaz, do jeito que está, pelos que estão organizando aí, o Nauas não vai. Porque vai jogar com o Sub-20, que era do Acre Esporte, é a mesma coisa. No Sub-20, ele tomou sapeca, tu imagina no Sub-23. Aí, o Plat de Castro é uma incógnita, ninguém sabe nada de lá, né? E veio aí pro Sub-20 também, não foi lá essas coisas. O Andirá vem com o Marcelo Braz, trazendo alguns jogadores também da Bolívia, e vai pegar boa parte do Santa Cruz, vai ser emprestado pro Andirá. Já o Galo vai pegar aí alguns jogadores do Santa Cruz e a maioria do Independência, né, que estão jogando aí o Sub-20, já que a competição é Sub-23. Então, promete chegar o Atlético e também o Andirá, subir para a primeira divisão. Agora, dentro de campo é outra história, né? Você viu aí que a França era a favorita e tomou um baile.
Eu achava que França
tomou
seria
um baile, né?
Eu achava que França e Grêmio seria campeão desse ano.
Mas aí decide-se tudo dentro de campo. E ontem não foi preciso nem prorrogação, amigo.
Ontem foi no tempo normal.
Né?
E a Mal se destacou.
E a Mal estava bem.
Eu vi alguma coisa a respeito assim. O Yamal provocou a França antes do jogo. E disseram que era soberba, que era tudo isso, que era aquilo outro. Ele disse: olha, nós não entramos com medo de ninguém.
Tá certo.
Nós vamos jogar de igual para igual. Tanto para que ele sofreu o pênalti. Né? O Mbappé queria que ele fosse mão, braço e tal. O juiz não foi nem lá. É isso que eles estão reclamando. Não foram ajudados ali pelo VAR.
Foi pênalti?
Pênalti, claro.
Então, pronto,
o que ele está dizendo, o que ele estava reclamando, é que o Yamal levou a bola com o braço, né, na hora que ele pulou na frente do lateral. O lateral foi imprudente demais, né? Porque ele poderia parar o pé. No meio do caminho, ele poderia parar o pé. Mas ele foi com tudo. Fez o pênalti. É. E o juiz marcou.
O juiz estava perto. Tem VAR, né?
Não precisou de VAR.
Pois é, tem VAR.
É dali, não precisa.
Caso se tivesse alguma dúvida, vai ter chamado.
Sim, exatamente.
Então, não tinha dúvida.
Bom, Damião, então é essa a situação, né? Vamos ter aqui. Ontem tivemos também a reunião lá na CBF, né? Com os presidentes de clubes, né? Vai ter mudança aí para o segundo semestre, né? No Campeonato Brasileiro, e a confirmação da vinda da seleção brasileira de futsal aqui no Acre.
Vi alguma coisa.
É a confirmação.
2027, né?
Agora.
2026?
Antes do final do ano. Antes do final do ano. Quando abrir a data FIFA das seleções de futsal, o Acre vai ser uma sede, né? Vai ter um jogo amistoso aqui. Exatamente. E esse ano ainda.
É o momento de destacar, né? É o momento de chamar a atenção para cá.
Eu lembro.
E nós voltarmos ao ginásio do César, que está totalmente revitalizado, né?
Inclusive climatizado.
Exatamente.
Eu lembro, Alberto,
e
na época.
E o coberto.
Não, jogo não, lá
isso
não tem
aí, continuidade. Ginásio tem... coberto é ali não tem... 70 e alguma coisa.
Tem estrutura não para receber uma seleção.
Não, mas um foi entregue ainda, né?
Não, o ginásio coberto. Roberto? O ginásio coberto nosso lá, do aeroporto.
Álvaro Dantas?
Ah, aquele Álvaro Dantas ali, minha amiga, tem que fazer. Ele não tem mais o que revitalizar, não. Ele tem que fazer outro, no outro lugar.
Derrubar.
É, não, no outro lugar é fazer um ginásio de. Quando, como o Carlão, que foi anunciado aí secretário de esporte, ele falou: para trazer uma VLN para cá, que é a Liga das Nações,
tem que
ter um ginásio, pelo menos, para comportar 5 mil torcedores.
O ginásio do César, ele
hoje nós não temos isso, né? Não temos. Então, Roberto, por isso, nem cogito trazer isso.
Eu lembro que ginásio do César, a seleção brasileira jogou faz muito tempo com o Japão aqui.
Sim, jogou com o Japão, jogou futsal, teve basquete, né? Teve tudo isso. Nós tivemos aí vários jogos aí, casa cheia.
É, né?
Mas aí o SESI, com essa revitalização, ele diminuiu o espaço para o torcedor, ele colocou cadeiras, né, nas arquibancadas, ele diminuiu aqueles espaços em cima que ficava muita gente assistindo nos quatro cantos ali.
Isso.
Ali não tem mais, virou galeria.
Cabe o quê? 3 mil pessoas aí?
Aposto que não.
Não, né?
Não.
Então precisa para pensar em algo maior.
Não, tem que ser do estado da prefeitura.
É, tem que fazer.
Nós temos área aqui na Arena da Floresta, muito boa a área ali.
É verdade, ali, tem espaço.
Não, espaço tem. Ali já foi cogitado. Já teve várias quadras, né? Tem lá, mas estão abandonadas.
É.
Já foi cogitado de um ginásio de tênis de mesa. Já foi cogitado um ginásio coberto ali também.
Ficou tudo. Somente na
cogitação. Né? Porque na prática mesmo.
Nada.
Ninguém vê nada. É, tá certo?
Tá certo.
Damião, eu volto daqui a pouco dentro do Lance Esportivo, a partir do meio-dia, trazendo todos os detalhes dessa partida de ontem, com entrevistas e tudo mais, né? Dos jogadores que estavam lá com aquele calor do jogo, né? Rapaz, teve cada lance, meu amigo, que os goleiros cresceram.
Foi?
Do Independência, só um pra fechar.
Manda.
O número 10 entrou livre, tabelou e recebeu livre. No pé esquerdo, que é o bom dele, ele tirou do goleiro. Só que o goleiro fez uma defesa de handebol. Foi com os braços para um lado e a perna para o outro. E aí, ele tirou com a pontinha do pé, salvando a equipe do Santa Cruz. Depois o Santa Cruz teve a oportunidade também, não fez, e aí ficou no 0-0. Tudo vai ser decidido no sábado às 17h, estádio Tonicão. Se permanecer no empate, não importa se 0-0 ou até 5-5, vai para pênalti direto, não tem prorrogação.
Tudo bem.
Beleza?
Muito bem.
Até amanhã.
Valeu, Cássio. Agora são 10h54, 10h54. Olha, você que está do outro lado do rádio, ouvindo aqui o Gente em Debate, muito obrigado pelo carinho da audiência. Só para reforçar, já estamos quase. Contagem regressiva, 104,5 FM. Muito em breve, solta aí, Márcio Alberto, a vinheta. Tá chegando, meu filho.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Muito bem, isso aí, 104,5 em Rio Branco, é a Difusora Criana, tá chegando a Expo Acre, né? Dia 1º de agosto começa a Expo Acre. Sei não, se já não estivermos aí operando nessa frequência de 104,5.
Acho muito provável.
Nós estamos torcendo para que isso aconteça. Tem muita gente torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível. Fala aí, gente torcendo para que aconteça. Quem está ouvindo o Gente Debate de hoje é o meu amigo Nivaldo Sampaio, está ouvindo ali. Você sabe quem é o Nivaldo Sampaio, GG? Ali na Rua Belém. Nivaldo Sampaio está sempre ligado aqui na Difusora. Às vezes eu topo ele na rua e disse: não esquece de mandar o meu alô. Tá certo, Nivaldo? Um abração para você, meu amigo, tá sempre na sintonia. Também lá no bairro das Placas, o Piazza. Um abração, Piazza. Piazza tá lá na sua eletrônica, arrumando a